Agora vivo numa aldeia em Sinfãs, um concelho próximo do Porto, relativamente próximo, onde desenvolvemos, eu e o meu marido, um projeto agrícola, plantação de vinho e de árvores de fruto, sendo embora que de formação, digamos, académica, sou assistente social.
E estamos aqui no Maputo, esta conversa está a ter lugar aqui no Maputo, o que é que a trouxe a Moçambique?
O que me trouxe a Moçambique foi ter, entretanto, resolvi tirar um mestrado, que achei que fazia sentido que fosse em assuntos ligados à agricultura, e inscrevi-me num mestrado na Escola Agrária de Coimbra, mestrado esse que se chama Direito à Alimentação e Desenvolvimento Rural, e que tem uma parte curricular, como é costume, 2 semestres e outra mais 2 de estágio. E é nessa qualidade de estagiária desse mestrado que estou aqui. Um dos meus professores tem um projeto desenvolvido aqui em Maputo, e que é um projeto feito numa parceria com a CPLP e o município de Maputo e a Escola Agrária, e eu vim trabalhar cá. O que é que vim fazer, nomeadamente? Fazer, enfim, ajudar, dar um contributo inicial, porque provavelmente demorará mais tempo do que aquele que eu estarei cá. É, portanto, criar as condições para a instalação de uma horta social urbana nos arredores de Maputo, mais concretamente no bairro, na zona das Mootas, no sentido de dar resposta a uma alimentação mais segura e mais adequada para as pessoas e também, eventualmente, aumentar o seu rendimento.
Isso de hortas urbanas é uma coisa comum ou é algo novo?
É uma coisa que tem vindo a crescer, essa ideia, até pela necessidade. A agricultura é uma coisa que tradicionalmente é muito mal entendida, muito mal compreendida, é sempre o patinho feio em toda a parte. Mas a verdade é que já a seguir, de repente, em 2050, não estamos assim tão longe, vamos ser 9 mil milhões no planeta. E essas pessoas têm que comer. E a situação de má nutrição, muitas vezes está aliada, praticamente sempre, à pobreza extrema, e coloca-se cada vez com mais intensidade, não é? Começa a aparecer a ideia de que não haverá, ou haverá poucas coisas que serão tão ou mais importantes do que dar de comer às pessoas, não é?
Pois é, o essencial, é a base.
É a base.
Portanto, é um projeto que está mais ligado à alimentação, mas tem um aspecto ecológico também?
Sim, nas hortas que se projetam, os pesticidas não poderiam ser usados. Preside um grande sentido de sustentabilidade, entendendo nós sustentabilidade como tudo aquilo que hoje fazemos não comprometer o futuro. Quer dizer, entregarmos às gerações vindouras o planeta em bom estado de conservação. Portanto, há essa questão, há a questão também de nos focarmos muito em algumas formas, não todas, mas algumas, de agricultura tradicional, nomeadamente a questão das sementes, que é uma questão muito discutida hoje, especialmente discutida porque a forma como as coisas se estão a organizar e usando como pretexto, às vezes, outras vezes, sinceramente, creio, a questão da fome, há muitas coisas que não correm bem na questão de assegurar essa sustentabilidade. E uma delas é a questão das sementes. Isto prende-se com a discussão de todas as sementes modificadas, dos transgénicos, que põem em causa a biodiversidade, porque são clonadas e, por consequência, têm um curtíssimo prazo de vida, não germina outra vez, não trazem em si a sua continuidade, e porque, além de terem essa grande desvantagem, que obriga que as pessoas que as querem cultivar, nomeadamente os cereais, é disso que estamos a falar, sejam sempre obrigadas a comprar e a comprar e a comprar, em vez de guardar, tornar a deitar à terra, também tem a questão de serem dominantes e, portanto, de acabarem com a biodiversidade, tendencialmente. Sugam tudo o que há à volta, porque são dominantes. Portanto, essa questão é muito importante, não usar pesticidas. Até há quem diga, conta-se que os restos da Segunda Guerra Mundial vieram para a África e na reciclagem das fábricas que faziam canhões e carros de combate passaram a fazer tratores e máquinas agrícolas pesadas, e a guerra química transformou-se, reciclou-se nos pesticidas, nos fertilizantes, etc. E, portanto, isso é uma coisa que também é necessário travar, porque o planeta não aguenta. A pegada está a ser demasiadamente forte e ligado também à questão da agricultura e de dar de comer às pessoas, também há que terem atenção que não se pode estragar a água que temos, não é? E que é a única que temos. Portanto, juntamente com a terra, com o solo, tem que ser preservada. Isso também é uma coisa que estas hortas tenham em atenção, não admitirem pesticidas, não admitirem fertilizantes, tentarem ter o máximo possível das sementes tradicionais e conseguidas através de processos também tradicionais e, entretanto, também beneficiarem as pessoas com alimentos livres de contaminação e, numa sobreproduçãozinha que possam ter, aumentar os seus rendimentos.
É um voltar aos métodos tradicionais da agricultura, em que a África era, podemos dizer, campeã?
Sim, sim, sim. Ter isso em atenção, ter isso muito em atenção, não quer dizer que não se use, por exemplo, máquinas ou que... Mas, sim, pequena produção, pequenas coisas, a horta em que eu estou envolvida é meio hectare. É uma coisa muito pequenina, que aparentemente é muito pequenina, frente a algumas culturas extensivas que há aqui, não é? Não, é uma coisa pequena, que parece pequena, mas que é suficiente para uma família.
O que é que lá cultivam e como é que se desenvolve o seu dia lá?
O meu dia ainda não se desenvolve, porque ainda não começou o projeto. As tarefas que eu tenho, neste momento, são mais de contacto e de ajuda à instalação das famílias que foram designadas para ocupar os 19 talhões em que esses 5 mil metros vão ser divididos. E para já ainda estamos por aí, mas o que se cultivará é o mesmo que se cultiva em todas as machambas que há aí à volta de Maputo, que é o tomate, cebola, berinjela, couve, alface, portanto, hortícolas para a alimentação das próprias pessoas que cultivam.
E como é que estão a reagir essas famílias?
Há uma grande expectativa relativamente ao que se vai passar e também há uma grande vontade de começar a semear. Este projeto, aliás, devo dizer que vem no seguimento de um projeto da FAO, que eram as hortas quintaleiras, em que as pessoas tinham um quintal, que tinham um bocadinho de terreno, cultivavam apoiadas por técnicos da FAO. E que foi uma coisa que teve algum sucesso, sim, alguns méritos e alguns resultados, esse programa da FAO.
Que saber é que traz e o que espera aprender mais nesse projeto, dado que também para si é um estágio, não é?
Sim, eu acredito nesta forma de agricultura. Não considero que seja a única, de forma nenhuma, e acho que as coisas se resolverão muito pelo conjunto das várias formas de agricultura praticadas. Portanto, não acho que esta seja a melhor, não acho que esta seja ótima e a única que deve ser tentada, até porque, como disse, são terrenos, quer dizer, o espaço é pouco e é uma coisa que dá para uma família. Mas acho que é um contributo importante e um dos caminhos que deve ser tentado, a par de muitos outros. Eu vim aqui mais para aprender, realmente, do que propriamente para ensinar, não é? E, portanto, ajudarei naquilo que puder, porém em prática aquilo, ou tentarei pôr em prática aquilo que fui aprendendo ao longo da minha vida académica e não só, porque com a idade que tenho também alguma coisa a outra vida me ensinou, sem ser a académica.
E o estágio vai durar alguns meses, não é?
Sim, em princípio durará até novembro.
Depois regressa já para concluir o mestrado lá.
E depois regresso para concluir. Acho que vou ter pena de regressar.
Porque está a gostar de Maputo?
Porque estou a gostar de Maputo, muito, muito.
O que é que lhe agrada, de modo particular?
Agrada-me a vida que nunca para aqui. É uma forma de energia que não se vê no meu país, não é? As pessoas andam na rua sossegadinhas, vão para os seus trabalhos, para as suas coisas, mesmo para os seus divertimentos, mas é de uma forma mais ordeira, mas também bastante mais morta, digamos assim. Aqui as pessoas, aparentemente, é um movimento muito mais caótico, mas que na realidade, se as pessoas estiverem atentas e esperarem um bocadinho, começa tudo a fazer sentido e transmite uma energia que eu achei prodigiosa, realmente.
O impacto do primeiro dia, como é que foi esse primeiro dia?
Esse primeiro dia foi um choque muito grande, realmente. Um choque que trazia em si um bocado de medo e uma ideia, não digo de uma desilusão, mas é isto? Tanto lixo, quando vim do aeroporto, as ruas, depois no dia seguinte saí, as pedras estavam levantadas, os passeios estão todos escangalhados, mas entretanto as pessoas começaram a aparecer, os transportes, tive aquela experiência fabulosa dos transportes aqui, que andam, vêm, correm a cidade toda, tive uma enorme sensação de mobilidade, tanto estava aqui como podia estar no outro lado da cidade, rapidamente, tudo entra, tudo faz parte, se não se pode ir numa carrinha, vai-se noutra carrinha de caixa aberta, não é por isso que se deixa de ir, e isso é maravilhoso, essa mobilidade extrema, e fui ficando muito rapidamente, demorei horas, talvez, a achar que isto era muito bom e que era um sítio muito agradável para viver.
Já se sente um pouco moçambicana?
Sim, sim, sim.
Mais alguma coisa que nos gostaria de dizer, Margarida? Ou voltamos a falar daqui até novembro, quando terminar o estágio, para sabermos como é que correu?
Está bem, está combinado.
Obrigada, muito obrigada.
Obrigada.